Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Conduza esse momento segundo a Tua vontade, que o Senhor nos ensine. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando as cartas de Paulo e estamos utilizando para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, o exercício do ministério pastoral. Hoje nós abordaremos brevemente os capítulos 2 e 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Neles nós veremos alguns detalhes do ministério paulino naquela igreja. Ministério esse que se desenvolve em meio a lutas, fadigas e também a vitórias, como nós já vimos na lição anterior. Também será possível identificar o desejo que o apóstolo tinha de retornar àquela igreja, uma vez que sua saída daquela cidade se deu às pressas, devido às perseguições que ele enfrentou. Já distante, Paulo ele vai enviar Timóteo para ajudar aquela jovem igreja, e ao receber as notícias, ele vai se sentir motivado a escrever para a igreja. Especificamente no capítulo 3, nós veremos os detalhes da visita de Timóteo a Tessalônica e o seu retorno até onde Paulo se encontrava. Introdução. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 7. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não teve origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. É interessante nós percebermos aqui que o apóstolo inicia esse trecho destacando que a visita àquela igreja não foi uma visita inútil. Ainda que eles tivessem enfrentado muitas lutas, eles estavam seguindo agora, animados pelo Senhor a testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. E aquelas sementes deixadas ali na igreja em Tessalônica estavam germinando, por isso eles estavam alegres. E Paulo ainda destaca aqui que aqueles irmãos, eles responderam bem às suas exortações, tendo corações aprovados por Deus. Vale também nós percebermos que o apóstolo usa como exemplo a sua própria situação, pois, uma vez que ele era apóstolo, ele poderia ter apelado para aquela igreja o sustentar, mas ele não faz isso. Seria justo, sim, o apóstolo ser sustentado por aquela igreja. Mas ele não faz para não se tornar um peso para aquela comunidade. Irmãos, é justo que um obreiro seja sustentado pela sua comunidade, desde que não seja ganancioso e siga o seu trabalho por amor. Esse trecho aqui vai encerrar com a ilustração de uma mãe cuidando dos seus filhos. Assim deve ser a atitude dos missionários: cuidar, prover alimento, nutrir os seus filhos na fé. A necessidade de avaliação no ministério pastoral. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 8 a 12. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Bom, Paulo aqui, ele segue descrevendo o cuidado com aqueles irmãos, o que o levou a entregar não apenas a mensagem, mas entregar a si próprio, pois ele fala do trabalho esgotante, da fadiga, de estar trabalhando noite e dia, conforme o verso 9 que nós lemos. Aqui nós vemos um ensinamento muito precioso, de nos doarmos integralmente quando estamos envolvidos na obra do Senhor. É isso que deve ser feito, de qualquer modo, mas com qualidade. O apóstolo ele presta contas do seu comportamento, aqui está a qualidade, que fora santo, justo e irrepreensível. Nossas vidas devem ser santas, justas e irrepreensíveis. Por isso, vale a pena nós estarmos constantemente refletindo sobre como temos vivido, sempre tomando a palavra de Deus como o parâmetro, o padrão para as nossas ações. O verso 11 que nós lemos diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Antes, Paulo usa a figura da mãe, como nós já vimos, e agora ele está usando a figura de um pai para ressaltar o cuidado paternal envolvido no discipulado, mas também para construir, juntamente com o argumento anterior, a ideia de um discipulado como família, como relacionamentos próximos. O cuidado paterno aqui do apóstolo Paulo é expresso no verso 12 que lemos, que diz: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Paulo os estava chamando a uma vida como cidadãos dos céus. Esse é o chamado para nós, a vivermos como cidadãos dos céus. O duplo caminho de avaliação de um ministério. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 16. E também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem a nossa palavra da parte de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Bom, no verso 13 aqui, Paulo agradece sobre os frutos colhidos no trabalho missionário. Isso porque a palavra havia realmente transformado aquelas vidas. O verso 13: agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Essa foi a base para aquelas igrejas que estavam sendo plantadas e o desenvolvimento foi, na verdade, algo natural, uma vez que o Evangelho atingiu aquelas pessoas e as havia transformado. Aqueles irmãos, eles estavam, então, sendo elogiados pelo apóstolo Paulo por serem participantes dos mesmos sofrimentos e perseguições. O Evangelho naquela comunidade estava sendo vivido e provado, mesmo em meio às consequências de não serem aceitos por aquela comunidade. Irmãos, cremos no poder transformador do Evangelho sobre a vida do homem, mas a Bíblia não nos garante uma vida sem dificuldades. O importante é nós mantermos firmes a consciência e o testemunho, sabendo que as dificuldades poderão vir, poderão fazer parte da nossa vida em algum momento, mas produzirão em nós um fruto excelente. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Bom, vale lembrar então que na nossa caminhada sempre será possível ver as bênçãos do Senhor, mesmo em meio às tribulações, pois Deus sempre cuida do seu povo. Do pastor para o rebanho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 17 a 20. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Já falamos aqui que Paulo tinha o desejo de revisitar aqueles irmãos. Porém, mesmo afastados fisicamente, eles estavam conectados pelo coração e pelo amor a Deus. Paulo então cita que havia tentado ir a Tessalônica, mas fora impedido por Satanás. Irmãos, assim como Paulo, nós hoje também vivemos as nossas batalhas espirituais. Esse é um padrão de todas as épocas. O inimigo ele nunca está satisfeito com o avanço do reino através da vida dos filhos de Deus. Contudo, temos a certeza que Jesus está ao nosso lado, nos conduzindo em todo o tempo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai falar da alegria daqueles irmãos como fruto do seu ministério. O verso 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Do rebanho para o pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos e que realmente aconteceu isso, como vocês sabem. Irmãos, é por preocupação com aqueles irmãos na igreja em Tessalônica que o apóstolo Paulo envia Timóteo, seu discípulo, para cuidar daquelas vidas. Como o texto nos mostra, havia uma preocupação no coração de Paulo de que aqueles irmãos pudessem desanimar em meio às batalhas e terminassem por fraquejar na fé. Mais uma vez, nós podemos perceber aqui o cuidado pastoral no exercício do ministério do apóstolo Paulo. E assim também deve ser conosco. Temos que cuidar, zelar pelas vidas dos novos na fé, a fim de que possam se firmar em Cristo e enfrentar as lutas do dia a dia. O verso 4. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então, irmãos, a vida cristã não é isenta de lutas. Temos frisado isso, assim como o apóstolo Paulo avisou que aqueles irmãos poderiam passar por perseguições, nós também passamos pelas nossas lutas no dia a dia. Mas a presença de Deus em nossas vidas, ela há de nos fortalecer e fará certamente toda a diferença nos embates da vida. O interesse do pastor no crescimento espiritual do rebanho. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 5 a 8. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo a saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Esse trecho aqui mostra o retorno de Timóteo a Paulo com boas notícias sobre a vida daqueles irmãos. As boas notícias que são levadas a Paulo, elas o fortalecem e trazem conforto em meio às lutas que ele enfrentava. E os versos seguem de 9 a 13. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. A gratidão, ela é o tema da parte final deste capítulo, e Paulo está demonstrando aqui sua gratidão pela igreja em Tessalônica e mantém também a sua esperança em um encontro futuro com aqueles irmãos, pois ele deseja reencontrar aqueles corações fortalecidos no Senhor. Irmãos, concluindo então nossa lição, vimos o quanto o apóstolo Paulo cuidava pastoralmente daquela igreja em Tessalônica. A vida cristã, ela não se resume apenas em calmaria, mas também pode apresentar alguns encontros e desencontros. Então, estejamos perto ou longe, cuidemos e oremos uns pelos outros, para que nos momentos difíceis sejamos fortalecidos no Senhor e que possamos viver uma vida como aqueles irmãos da igreja em Tessalônica, irrepreensíveis e em santidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, nesse momento pedir que o Senhor a complete em nossos corações. Vimos, ó Pai, sobre o cuidado do apóstolo Paulo com aquela igreja e queremos também exercer esse cuidado sobre outros. Aqueles que o Senhor nos dá como discípulos, aqueles que o Senhor nos conduz a cuidar, que nós possamos cuidar com zelo, com amor, preocupados em fortalecer os novos na fé, fortalecê-los em Cristo, ó Pai. E que nossa vida, nossas vidas, sejam sempre santas e irrepreensíveis. Oramos assim, agradecidos, ó Pai, e pedimos também uma bênção por cada uma de nossas famílias. Assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, nós estamos em campanha de missões nacionais, nosso tema, Só Jesus Cristo Salva. Missões começam em casa, nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um projeto da Junta de Missões Nacionais que tem levado a boa nova do Evangelho a famílias que ficam em locais tão distantes pelos interiores do nosso país. O barco, o missionário. O barco missionário tem sido uma ferramenta estratégica para levar compaixão e graça às comunidades ribeirinhas da Amazônia. Através dele, caravanas de voluntários e profissionais de saúde têm levado o evangelho a locais distantes, muitas vezes esquecidos pela sociedade. Nesses locais, existem pessoas que precisam conhecer a Cristo e, além disso, carecem de cuidados de saúde e bem-estar. Equipado com consultórios odontológicos e médicos, o barco integra o programa Novo Sorriso Amazônia e atende de forma multidisciplinar, prioritariamente, a populações ribeirinhas. O barco, o missionário, são os batistas brasileiros levando compaixão e graça pelo nosso país. E se você deseja contribuir com esse ou outros projetos, você pode fazer isso através dos nossos canais de doação. Que Deus te abençoe. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.
Aos que caminham a sofrer sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. E assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Jesus Cristo salva.